Olá, eu sou o Gustavo Minari e está começando agora o podcast Canaltech. O descasamento entre as expectativas dos estudantes e o real desejo das empresas sempre foi uma questão crucial para quem procura o primeiro emprego. Para tentar sanar essa dor, uma plataforma portuguesa que conecta a geração Z a oportunidades de trabalho está chegando ao Brasil. É sobre esse assunto que eu converso hoje aqui no podcast Canaltech com o CEO da NetworkMe, Felipe Vieira. Então vem comigo que o podcast Canaltech de hoje está começando agora. Olá, seja bem-vindo e bem-vindo ao podcast que atualiza você sobre tudo o que está rolando no incrível mundo da tecnologia. Depois de conectar 50 mil estudantes europeus a empresas como Nestlé e PwC, a NetworkMe está chegando ao Brasil. O negócio é uma plataforma de recrutamento e seleção que atua com o desenvolvimento dos universitários para conectá-los a oportunidades de estágio, trainee e primeiro emprego. Para falar sobre esse assunto, quem está comigo aqui hoje no podcast Canaltech é o CEO da NetworkMe, Felipe Vieira.
Bom, Felipe, como surgiu a NetworkMe?
Então, Gustavo, a NetworkMe surgiu, na verdade, de uma história pessoal minha. Eu, sendo recifense, ainda morava muito tempo na Europa, né? Morei uns 8 anos em Lisboa, agora voltando para casa. Eu tive uma trajetória acadêmica que foi uma bagunça, velho. Eu comecei por nutrição, saí, fui para engenharia civil, fiz 3 anos, abri uma empresa, me mudei para Portugal, fiz administração, depois acabei trabalhando com marketing. E foi nesse momento que eu comecei a perceber que, com a chegada de novas tecnologias, com o mercado sendo tão rápido, cada vez mais há uma confusão gigante na cabeça do jovem, principalmente do estudante universitário, por mais que ele esteja se graduando em uma boa universidade, em saber aquilo que realmente quer fazer. E foi isso que eu senti, que na prática os jovens só conseguem realmente ter uma noção do que é o mercado de trabalho quando sujam as mãos, quando botam realmente a mão na massa, né? E isso causa uma quebra de expectativas gigantes, tanto do lado do jovem, quanto do lado também da empresa. Muitas vezes o jovem acha que trabalhar no mercado financeiro é o lobo de Wall Street, não é bem assim que funciona, né? Então a ideia da NetworkMe surgiu aqui como um veículo de conseguir ajudar os jovens a entenderem melhor as profissões antes de se candidatar, mas também ajudar as empresas a encontrar esses jovens que têm um talento, que faz um match, que tem aqui o melhor fit com as posições que estão em aberto.
E Felipe, como é que essa plataforma funciona?
A plataforma funciona quando os estudantes entram na NetworkMe através de um algoritmo que nós desenvolvemos que analisa tanto a parte de personalidade, de lógica e de cultura, mas o próprio comportamento dentro da plataforma, e o que nós fazemos é recomendar atividades com as empresas. Ou seja, eu nunca falo que o Felipe é um engenheiro ou que um Gustavo é um advogado. O que a gente fala é, ok, você tem um perfil que faz um match com essas empresas, com essas atividades educativas e com essas vagas. E à medida que o estudante vai se desenvolvendo, que vai realmente interagindo com a plataforma, nós entendemos melhor o perfil e vamos criando jornadas de carreiras únicas. Independente se o Felipe estuda na GV e o Gustavo também estuda na GV, o mais importante aqui é o perfil de cada um. Um ponto importante, Gustavo, é que esses conteúdos educativos, eles não necessariamente são para aqueles estudantes que estão procurando no momento por uma vaga. Pode ser aquelas pessoas também que estão se desenvolvendo e se preparando para o mercado de trabalho e podem participar dessas atividades, dos tais simuladores que nós criamos em conjunto com as empresas.
E Felipe, vocês também utilizam inteligência artificial para fazer esse link, né, entre a empresa e o estudante?
Utilizamos. Então, nosso algoritmo, ele tem aqui ele foi muito baseado no algoritmo da Netflix, na verdade, do jeito que nós desenvolvemos, tal como alguém entra na Netflix, assiste alguns filmes de comédia e a Netflix entende mais ou menos o seu perfil, a gente usa a mesma lógica com as empresas. Lógico que a inteligência artificial demanda muitos dados, né, e esse é um dos principais benefícios para as empresas que vem também para a nossa plataforma. Porque enquanto as empresas no passado estavam mais acostumadas a colher dados apenas da candidatura, que torna uma coisa muito mais reduzida, nós conseguimos colher dados durante toda a vida útil desse estudante, desde que ele entra na NetworkMe. Então, dando aqui um caso prático. Vamos dizer que um estudante acabou de entrar na faculdade e entrou na NetworkMe, tem seus 18, 19 anos. Ele ainda não está pronto, muitas vezes, para entrar no programa de trainee da Ambev. Mas o que nós conseguimos fazer é, ao decorrer da vida desse estudante, nós vamos melhorando a análise, vamos entendendo aqui qual o fit que esse estudante tem com as diferentes empresas, para aí sim fazer um match. E isso fica muito mais rico quando usa a inteligência artificial.
E Felipe, né, essa conexão entre estudantes e empresas, ela influencia diretamente na busca pelo primeiro emprego? Como é que funciona isso?
Influencia. A gente sabe que no Brasil, e principalmente quando a gente olha em taxa de desemprego para jovens, né, o que para o público mais universitário, às vezes até pessoas que nem entraram na universidade, o desemprego é muito mais alto do que na população como um todo, cerca de 10% mais alto do que na população como um todo. O que nós fazemos na plataforma é conseguir aqui mostrar para esse jovem, mostrar para esse estudante universitário, muitas vezes, quais são as empresas que ele pode dar esse primeiro passo. Dar o primeiro passo, quando você busca o seu primeiro emprego, é muito difícil. Às vezes, falando até como alguém de Recife, né? Aí, como nordestino, às vezes é difícil você olhar para grandes empresas e enxergar como é que eu vou chegar lá. Como é que eu vou trabalhar numa Google? Como é que eu vou trabalhar numa Microsoft? Parece um sonho muito distante. Então, o nosso trabalho é, através da tecnologia, criar o caminho das pedras, criar aqui uma jornada para que essa pessoa consiga lá alcançá-la. Desde que nós lançamos a plataforma, foi em Portugal, né, em 2020, nós ajudamos já mais de 52 mil alunos a conseguirem o seu primeiro emprego, e isso através das jornadas educativas. E a nossa missão aqui no Brasil é ajudar, como o mercado também é muito maior, né? A nossa missão é ajudar 1 milhão de jovens a conseguirem o seu primeiro emprego até 2030.
E, Felipe, como é que funciona? A plataforma já está rodando aqui no Brasil, ela vai ser lançada em breve, como é que é?
Então, primeiro foi Portugal, né? O lançamento oficial em Portugal foi setembro de 21. Ano passado a gente lançou na Espanha, em fevereiro de 23. Agora, daqui a 2 dias, dia 11 de abril, a gente está lançando no Brasil. Já com diversas oportunidades que a gente tem trazido da Europa também, então mais de 500 empresas que a gente atua na Europa também vão colocar oportunidade para os estudantes brasileiros, mas algumas empresas também brasileiras que nós já fechamos algumas parcerias, como é o caso da Johnson & Johnson, como é o caso da Totus, são grandes empresas que também acreditaram nessa tese de educar os jovens mesmo antes deles candidatarem, mesmo antes do recrutamento. Então, 11 de abril, começa a ficar disponível também no Brasil.
É, Felipe, a partir do dia 11, né, o estudante que estiver interessado, como é que ele faz para se cadastrar?
Boa. Ele pode tanto ir diretamente no nosso site, tá? networkme.com.br, também temos aqui o domínio do Brasil, e ele pode fazer o seu registro, não tem custo nenhum, tá? Não tem custo absolutamente nenhum. E a partir daí, ele pode já construir o seu perfil e pode já participar das diversas atividades com a empresa. É muito simples, o estudante também pode criar sua conta diretamente através do LinkedIn, caso já tenha. E todos os dados do LinkedIn, eles passam automaticamente para a plataforma. É algo que acontece também, como nós fomos acelerados pela Microsoft. A Microsoft gosta de dizer que nós somos um LinkedIn for students. É um outro jeito também de ver a tecnologia. Eu não adoro, porque eu acho que a gente tem muito mais uma pegada educativa do que o LinkedIn, mas que ajuda também essa compreensão e ajuda a entender o link que nós temos com o próprio LinkedIn. Então, basta você estar na plataforma, e-mail, senha, formação universitária, coisa bastante simples, ou fazer o registro através do próprio LinkedIn.
Para esse estudante, tem algum tipo de custo ou não, Felipe?
Completamente gratuito e faz parte da nossa missão social também que seja gratuito. Então, para além de, lógico, pensar em crescer a empresa e pensar em profit, pensar em rondas de investimento, que é normal de toda startup, nós temos uma pegada social realmente de ajudar esses jovens que querem dar esse primeiro passo e que vão conseguir se alocar pela primeira vez no mercado de trabalho, então sem custos algum.
É, conforme a experiência que vocês tiveram lá na Europa, né, existe algum índice, né, de aproveitamento desse estudante no mercado de trabalho? Como é que é isso, Felipe?
Isso, nós temos aqui, uma vez que o estudante entra na plataforma, ele tem a recomendação das atividades educativas, né? E nós sempre dividimos internamente, em métricas, o estudante que faz as atividades e o estudante que não faz as atividades, porque nem todo mundo vai fazer, né? O estudante que faz as atividades, ele tem quase 3 vezes mais chance de ser contratado do que aqueles que não faz. Por quê? Porque no processo de avaliação da NetworkMe, quando olhamos para os dados, a empresa ela também vê esse talent score, ela também vê a quantidade de match que o estudante tem com as suas oportunidades. Muitas vezes as empresas criam essa estrutura dentro da NetworkMe, no seu back office, priorizando a participação nas atividades. Um exemplo prático. Vamos ver a Microsoft, que trabalha conosco já faz muito mais de 2 anos. E a Microsoft tem aqui uma tendência a contratar pessoas que têm um viés mais de tecnologia. Sendo que muitas vezes o mercado da tecnologia já mudou bastante daquilo que é o currículo acadêmico, que continua sendo muito importante, mas que os estudantes precisam dar aqui quase que um upskilling, dar aqui um próximo salto para estar preparados e aqui conseguir se destacar dentro da Microsoft. Então, essa empresa ela cria o perfil ideal, ela cria aquele perfil desejado na NetworkMe baseado nas atividades. Então, se o estudante entra e faz a jornada da Microsoft, a própria Microsoft já tem uma sinalização que é querer um estudante muito mais preparado para as posições que ela tem em aberto.
Quer dizer, isso acaba facilitando e muito, né, para que a empresa passe a enxergar o estudante, né, Felipe?
Exatamente. O nosso head de operações, que é o Luciano, ele costuma brincar que nós estamos aqui num processo de tornar aquelas pessoas invisíveis visíveis. Porque muitas vezes a empresa ela enxerga mais o selo acadêmico e só, e não necessariamente o perfil cultural daquela pessoa, o quanto ela realmente sabe de aptidões técnicas. Então a gente consegue entregar aqui uma análise muito mais rica para a empresa, para que ela consiga analisar o estudante 360, consiga analisar aqui de quem realmente é e não só o selo que vem da faculdade.
Felipe, é isso. Valeu, muito obrigado pela tua participação e um bom dia para você.
Obrigado, Gustavo. Foi um prazer.
Tá, esse foi o Felipe Vieira falando como uma startup está ajudando jovens estudantes a chegarem mais preparados ao mercado de trabalho. Agora se liga no que rolou de mais importante nesse universo da tecnologia no quadro Aconteceu Também. Chegou a hora de ficar antenado nos principais assuntos do dia para quem curte inovação e tecnologia. O Google anunciou uma integração da IA Gemini na plataforma Android Studio para auxiliar desenvolvedores na programação de aplicativos. A ferramenta é apresentada no formato de chatbot, no qual os programadores podem solicitar tarefas e enviar perguntas em texto com linguagem natural. Segundo o comunicado da companhia, o Gemini pode ajudar desenvolvedores Android a gerar código, encontrar recursos relevantes, aprender práticas recomendadas e economizar tempo. Uma mudança nas regras da App Store pode permitir o lançamento oficial de emuladores para iPhones e iPads. A Apple anunciou uma alteração nos termos de uso da sua loja online e citou softwares de games diretamente, abrindo as portas para o lançamento desde que os seus desenvolvedores cumpram todas as leis de direitos autorais. Normas relacionadas à segurança e funcionamento das aplicações também devem ser seguidas pelos desenvolvedores, assim como acontece com qualquer outro app publicado para iOS. Uma reportagem do jornal The New York Times revela que as empresas Google e OpenAI utilizam materiais públicos postados no YouTube para treinar os seus modelos de inteligência artificial, especificamente o Gemini e o GPT-4. O problema é que o YouTube, de propriedade do Google, proíbe o uso dos vídeos para aplicações fora da plataforma. Segundo a publicação, a OpenAI criou uma ferramenta de transcrição de áudio chamada Whisper, que foi utilizada para coletar materiais do YouTube a partir do final de 2021. O Google lançou oficialmente sua nova rede Encontre Meu Dispositivo. Similar ao Find My da Apple, o recurso permite a busca por celular Android, fone de ouvido, chaves e afins, sem depender exclusivamente do acesso à internet no dispositivo, porque usa a conexão via Bluetooth entre aparelhos compatíveis com a novidade. O lançamento, no entanto, é restrito apenas a dois países nesse primeiro momento, Canadá e Estados Unidos. O Google não informou quando vai liberar a nova rede Encontre Meu Dispositivo no Brasil e em outras regiões. Mais notícias para os assinantes do Disney Plus, ou melhor, para os amigos deles. A empresa confirmou que ainda nesse ano pretende acabar com seu compartilhamento de senhas, seguindo os mesmos passos do que a Netflix fez no ano passado. Segundo o CEO da Disney, Bob Iger, em entrevista à CNBC, em alguns países e mercados, a medida será colocada em vigor em junho de 2024, se estendendo para todos os assinantes do streaming ainda em setembro. Tá aí, com essas notícias, o nosso podcast Canaltech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar uma avaliação no seu aplicativo de podcast preferido. É sempre bom lembrar que os dias de publicação do programa são de terça a sábado com o episódio novo às 7 da manhã para acompanhar o seu café. Lembrando que aos domingos tem também o Vale Play, o podcast de entretenimento do Canaltech. Esse episódio foi roteirizado e apresentado por mim, Gustavo Minari, e a edição foi do Vincenzo Varin. O programa também contou com reportagens de Guilherme Haas, Paulinha Alves, Bruno De Blasi e Felipe De Martini. A revisão de áudio é do Wallace Moté, com trilha sonora de Guilherme Zomer. E a capa desse programa foi feita pelo Eric Teixeira. Agora o nosso podcast vai ficando por aqui. A gente volta amanhã com mais notícias do universo da tecnologia para você começar bem o seu dia. Até lá, tchau, tchau!